Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa, está no ar o programa em língua portuguesa do Vatican News Rádio Vaticano deste sábado, 15 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Roberto Colangeli. Passamos aos destaques do nosso programa de hoje. Santo Padre, a proteção das crianças contra a exploração sexual é dever de todos os estados. O Papa, convite à fraternidade entre os cristãos, lavar os pés uns dos outros. Panamá, colocada pedra fundamental da cópia da Capela das Aparições de Fátima. Bispos encorajam jornalistas a privilegiar a defesa da vida no exercício da profissão. E com o pensamento voltado para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado amanhã domingo. Missa no Paraguai em sufrágio pelos mortos de Covid-19. Corona Care Bangaluru, programa de assistência alimentar aos afetados pela Covid-19. E ainda, Caritas Argentina atendeu 3 milhões e 200 mil pessoas em 2020. Essas e outras notícias a partir de agora. Iniciamos o nosso programa deste sábado desejando a você, amigo ouvinte, sintonizado em nossa edição em língua portuguesa do Vatican News Rádio Vaticano, uma boa audiência. E começamos com o Santo do Dia. A Igreja celebra, este 15 de maio, dois santos espanhóis. O primeiro é São Torquato, bispo de Guadix. Torquato viveu entre os séculos III e IV e foi o primeiro bispo da cidade de Arce, hoje Guadix, na Espanha. Segundo algumas fontes, era confessor e, segundo outras, mártir. É recordado como o primeiro dos sete viri espanhóis, bispos de diversas cidades do sul da Espanha, venerados como santos. O outro santo é São Isidro, lavrador. Isidro nasceu em Madrid por volta de 1070. Tornou-se santo mediante a oração, o trabalho na lavoura e a partilha dos seus bens com os mais pobres. Vivendo na era dos grandes conquistadores, superou as dificuldades com a ajuda de sua esposa Maria. O santo é padroeiro dos agricultores e camponeses. O Papa Francisco recebeu em audiência, ao meio-dia deste sábado, 15 de maio, na Sala Clementina, no Vaticano, os membros da Associação Meter, fundada pelo sacerdote italiano padre Fortunato Di Noto, em proteção e defesa das crianças vítimas de abusos e maus-tratos. No discurso que dirigiu aos presentes, um grupo de 50 pessoas, o pontífice ressaltou o relevante serviço prestado pela associação que desde 1989 atua no combate à pedofilia na Itália e em outros países. Nestes anos, com seu trabalho generoso, vocês contribuíram para tornar visível o amor da Igreja pelos menores e mais indefesos. Quantas vezes, como o bom samaritano do Evangelho, vocês se fizeram próximos com respeito e compaixão para acolher, consolar e proteger. Quantas feridas espirituais vocês enfaixaram. Por tudo isso, a comunidade eclesial lhes é reconhecedora, disse Francisco. O Papa ressaltou que a associação pode ser comparada a uma casa. Quando dizemos casa, pensamos em um lugar de acolhida, de abrigo, de custódia. A palavra casa tem um sabor tipicamente familiar, evocando o calor, o afeto e a ternura que podem ser experimentados em uma família, especialmente no momento de angústia e dor, acrescentou. E vocês foram e são casa para tantas crianças cuja inocência foi violada ou escravizada pelo egoísmo dos adultos. Vocês foram e são casa de esperança, encorajando em muitas vítimas um caminho de libertação e redenção. Portanto, encorajo-os a continuar esta meritória atividade social, continuando a oferecer sua preciosa contribuição a serviço da proteção da infância. Francisco destacou ainda que o trabalho da associação é mais do que nunca necessário porque, infelizmente, os abusos perpetrados contra crianças continuam. Refiro-me, em particular, aos aliciamentos que ocorrem através da internet e das diversas mídias sociais, com páginas e portais dedicados à pornografia infantil. Este é um flagelo que, por um lado, precisa ser enfrentado com determinação renovada pelas instituições públicas e, por outro, requer uma consciência ainda maior por parte das famílias e das diversas agências educacionais. Sei que vocês estão sempre vigilantes na proteção das crianças, mesmo no contexto dos meios de comunicação mais modernos, prosseguiu o Santo Padre. Francisco afirmou ainda que o abuso contra menores é uma espécie de homicídio psicológico e, em muitos casos, uma eliminação da infância. Portanto, a proteção das crianças contra a exploração sexual é um dever de todos os estados, que devem identificar tanto os que traficam quanto os abusadores. Ao mesmo tempo, é mais necessário do que nunca denunciar e impedir tal exploração nas diversas esferas da sociedade. Escolas, esportes, atividades recreativas e culturais, comunidades religiosas e indivíduos. Além disso, no campo da proteção à criança e da luta contra a pedofilia, medidas específicas devem ser tomadas para fornecer ajuda eficaz às vítimas. O Papa concluiu exortando a Associação Mater a continuar sem hesitação essa obra, dando particular atenção ao aspecto educacional para formar nas pessoas uma consciência firme e erradicar a cultura do abuso e da exploração.
Cari fratelli e sorelle, voi avrete in questo tempo la consultazione carismatica italiana. Io vorrei avvicinarmi, essere con voi, almeno con un...
Queridos irmãos e irmãs, vocês têm este tempo, a consulta carismática italiana. Gostaria de me aproximar, de estar com vocês, pelo menos com uma telemensagem. Com estas palavras, por ocasião do encontro por um diálogo fraterno sobre o tema Fraternidade em Cristo, promovido em modalidade online pela Consulta Carismática Italiana e formada por católicos e pentecostais na Itália, o Papa Francisco dirige-se numa mensagem em vídeo aos participantes na manhã deste sábado, 15 de maio, em que ressalta a importância da fraternidade e do caminho comum entre as duas profissões de fé. O Santo Padre prossegue agradecendo por este trabalho que fazem há anos, todos os anos, desde a celebração em 1992 em Bari, no sul da Itália. E hoje é um encontro que vocês estão fazendo sobre o tema da fraternidade. É um encontro de diálogo fraterno, destaca o pontífice. O guia será a palavra do Senhor. Ide a meus irmãos e dizei-lhes que subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus, frisa Francisco, referindo-se ao tema do encontro. Jesus nos envia para anunciar que Ele está conosco, está diante do Pai, nos acompanha. E como cristãos, sem explicitar as divisões que ainda existem, mas que não nos impedem de trabalhar juntos, caminhar juntos, lavar os pés uns dos outros, lembremos-nos de Bari, para servir juntos, prossegue o Papa, convidando-os à fraternidade. O Santo Padre conclui.
Eu me unisco a voi e partecipo espiritualmente de questo incontro, de questa vostra reunione. Prego con voi, prego per voi.
Uno-me a vocês e participo espiritualmente deste encontro, desta reunião. Rezo com vocês, rezo por vocês e peço-lhes que rezem também por mim. Irmãos e irmãs, muito obrigado por fazerem isto, este sinal de fraternidade. Obrigado. O arcebispo de Cidade do Panamá, no Panamá, Dom José Domingo Ulloa Mendieta, presidiu na quinta-feira, 13 de maio, num campo adjacente à sede da Conferência Episcopal Panamenha, a cerimônia de colocação da pedra fundamental de uma capelinha dedicada à Nossa Senhora de Fátima. A estrutura será idêntica à das aparições em Portugal. Esta é a quinta reprodução da capelinha da Cova da Iria, depois das construídas no Brasil, nos Estados Unidos, em Porto Rico e nas Filipinas. A celebração contou com a presença do núncio apostólico da Santa Sé no Panamá, Dom Luciano Russo, e do embaixador de Portugal no país centro-americano, Gonçalo Teles Gomes. Este é um momento especial de grande alegria e bênção para a Igreja Arquidiocesana. É um sonho tornado realidade, disse Dom Ulloa Mendieta. Colocando a pedra fundamental da capelinha, relata um comunicado à imprensa, o arcebispo também colocou uma pequena estátua de Nossa Senhora de Fátima e uma imagem de São José para acompanhar a construção do local de culto e aqueles que quiserem ir lá em peregrinação. O presidente do capítulo panamenho do Apostolado Mundial de Fátima, Tomás Vasquez Polo, explicou que o local será um lugar de peregrinação, acessível somente a pé, com percursos e jardins que permitirão aos visitantes meditar e rezar num clima de recolhimento. A reprodução da Capelinha das Aparições no Panamá foi autorizada pela Reitoria do Santuário de Fátima e pelo Conselho Coordenador em carta datada de 24 de julho de 2019. O pedido havia sido encaminhado pelo Arcebispo de Cidade do Panamá. O Santuário de Fátima concede esta autorização como sinal de comunhão com a Arquidiocese e toda a nação do Panamá, com a esperança de que, através da construção da cópia da capelinha, cresçam a devoção da oração do terço e a prática dos cinco primeiros sábados em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, diz a carta. A Capelinha das Aparições é o coração do Santuário de Fátima, pois é o lugar onde a Santíssima Virgem falou aos três pastorinhos Jacinta, Francisco e Lúcia pela primeira vez em 13 de maio de 1917 e depois mais quatro vezes. Bispos encorajam jornalistas a privilegiar a defesa da vida no exercício da profissão. A reportagem é de Anastácio Sassembelli.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé saúda todos aqueles homens e mulheres que de uma ou de outra maneira se empenham por uma comunicação humanizada, atenta aos problemas das pessoas e comprometida com a verdade, com a justiça, com a paz e com a dignidade da pessoa humana. Em alusão ao 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, lembrou que a mensagem do Santo Padre é muito clara, elucidativa e empenhativa quanto à forma de informar e envolver as comunidades para o bem comum.
Com o título Vem e Verás, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são, o Santo Padre convida-nos a que nós também gastemos as solas dos nossos sapatos para irmos e ver, para irmos ver onde estão e como vivem as pessoas, onde estão e em que condições vivem as comunidades humanas, para podermos informar com verdade, com exatidão, com aquela lisura que se impõe, contanto que o bem comum esteja acima de quaisquer interesses.
O Dia Mundial das Comunicações Sociais foi a única celebração do género estabelecida pelo Concílio Vaticano II em 1963 e é assinalado todos os anos no domingo, antes do Pentecostes. E é com o modelo de Jesus Cristo que todos nós somos chamados a trabalhar, indo ao encontro, interpelando, ouvindo, conversando, para relatar os factos, e só os factos que podem ajudar a inverter todos aqueles comportamentos que danificam a convivência humana e social, disse Dom Imbamba.
É preciso evitarmos aquilo que o Papa chama eloquências vazias. Aquelas eloquências que partem de ideias pré-fabricadas e às vezes preconceituosas, aquelas ideias que dividem, que dispersam, que desanimam, que não abrem as portas à esperança, à vida e à paz e àquela segurança humana que todos nós pretendemos.
Dom José Manuel Imbamba defendeu que é a altura de todos os comunicólogos fazerem um exame de consciência, olhando para o esforço que deve ser empreendido para que a forma de comunicar promova o bem-estar entre os angolanos.
Por isso quero saudar todos os nossos jornalistas angolanos e comunicólogos em geral, para que verdadeiramente façamos esse exame de consciência, olhando para o nosso desempenho, olhando para a nossa responsabilidade, olhando para o esforço que devemos empreender para que a nossa forma de comunicar promova a paz, promova a segurança, promova a comunhão fraterna, promova a justiça, promova, afinal, a vida entre os angolanos.
Em Angola, várias atividades foram programadas para assinalar o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O ponto alto acontece domingo com a celebração da Santa Missa no Seminário Maior do Sagrado Coração de Jesus, em Luanda. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Missas no Paraguai em sufrágio pelos mortos de Covid. Vamos ouvir os detalhes com o colega Jackson Erpen.
Que no próximo domingo, 16 de maio, seja celebrada em cada catedral das dioceses, nas várias paróquias do país, uma missa em sufrágio pelos mortos devido ao Covid-19. O convite foi endereçado aos bispos paraguaios pelo secretário-geral da Conferência Episcopal do Paraguai, o bispo de Benjamim Aceval, Dom Amâncio Benito Escândia, que propôs uma ação conjunta de natureza eclesial nesse sentido. Esse mês de Maria, da Mãe e da Pátria, é uma oportunidade para unir as nossas súplicas e essas intenções familiares e comunitárias em torno da Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã, sublinha a nota da Conferência Episcopal Paraguaia enviada à agência FITS. Se a primeira onda de coronavírus atingiu o Paraguai menos do que outros países, a segunda se mostrou mais devastadora. Em março, os paraguaios protestaram nas ruas pela má gestão do governo sobre a situação da saúde e a crise econômica e social resultante da pandemia. Os bispos têm feito constantes apelos à paz e incentivado a população a seguir diretrizes de saúde. Na atual emergência, é claro que todos devemos ser solidários para fazer o bem, evitando o pior. Seis proeminentes ONGs cristãs de Bengaluru, capital do estado indiano de Karnataka, se uniram para ajudar as pessoas afetadas pela pandemia, lançando no sul do estado indiano um programa de assistência alimentar chamado Corona Care Bengaluru. O programa, que começou em 25 de abril, levando ajuda a 30 pessoas, chega agora a mais de 1.000 a cada dia, declarou a UCA News, padre George Canan Tanan, fundador da HOPE e secretário nacional da Associação Católica de Saúde da Índia. O sacerdote contou que os voluntários das organizações percorrem a cidade para distribuir pacotes de alimentos contendo arroz, pão, lentilhas, vegetais e ovos, e apesar dos desafios da pandemia, nunca pararam. O Corona Care, mesmo durante a primeira onda, conseguiu de fato fornecer mais de 100 mil máscaras e kits de sobrevivência para mais de 26 mil pessoas em Bengaluru, ajudando pessoas com hanseníase e HIV, além de deficientes físicos, bem como refugiados imigrantes. As ajudas também chegaram a cerca de 1.500 famílias tribais nas florestas distantes de Karnataka, com a distribuição de 40 mil pacotes de alimentos cozidos. Os voluntários também levaram ajudas a mendicantes nas ruas e aos motoristas de ambulâncias que aguardam por horas intermináveis em frente aos crematórios. Agora, acrescentou o sacerdote, estamos colaborando com a Associação Britânica de Médicos de Origem Indiana para fornecer segurança alimentar a 1.000 famílias tribais afetadas pela Covid no distrito de Wayanad, em Kerala. E o nosso último esforço, antecipou ele, será o de criar um centro de tratamento Covid em Bengaluru para aqueles que precisam de cuidados básicos, visto que há uma grande falta de leitos hospitalares. A Caritas Argentina apresentou o balanço anual sobre a distribuição e destinação das doações recebidas em 2020. Um ano difícil, devido à enorme crise que atingiu principalmente os setores mais vulneráveis e que, no entanto, a solidariedade e esforço dos argentinos permitiu a concretização de uma grande ajuda destinada a mais de 3 milhões e 200 mil pessoas também, com a distribuição de mais de 10 milhões e 400 mil quilos de alimentos, entre outras ações. O relatório, publicado no site da entidade, revela os resultados dos programas de promoção humana que a Caritas Argentina desenvolve regularmente durante o ano e que, apesar das duras limitações da emergência, não foram interrompidos. Assim, em 2020, a Caritas aplicou cerca de 5 milhões e meio de dólares em programas relacionados com a educação, a primeira infância, pessoas com dependências, economia social e solidária, habitação, desenvolvimento institucional e programas diocesanos realizados nas 24 províncias. Os programas, desenvolvidos com um amplo trabalho articulado em rede com mais de 40 instituições do setor privado, público, nacional, provincial, municipal, acadêmico e da sociedade civil, contribuíram para o desenvolvimento e a promoção de 127.913 destinatários, incidindo positivamente também, indiretamente, em outras centenas de milhares de pessoas que compõem seus grupos familiares e suas comunidades. O dinheiro arrecadado, especifica a nota, provém de várias fontes. Contribuições de doadores privados, 28%, empresas e organizações, 22%, subsídios do Estado para programas sociais específicos, 31%, cooperação internacional, 8%, entre outros. Esses percentuais não refletem as doações recebidas por meio de serviços ou em espécie que muitas empresas fornecem para diversos fins. A nossa principal preocupação na Caritas é a promoção humana, para a qual procuramos gerar e dar respostas integrais aos problemas da pobreza a partir dos valores da dignidade, da justiça e da solidariedade, declara a instituição. E acrescenta que, por essa razão, além de atender às situações de emergência, o trabalho visa a formação, capacitação e o acompanhamento de pessoas e comunidades. Nesse sentido, destaca que a prestação de contas permite ver que questões importantes como a educação, o cuidado com a infância, a promoção do trabalho, construção de moradias ou monitoramento de dependências foram abordadas apesar da incidência da crise causada pela pandemia. A Caritas Argentina agradece as pessoas que estão por trás de cada uma das ações da Caritas e que, com o balanço, podem vir a compreender o profundo impacto que suas doações têm na vida de muitas pessoas. Para nós, afirma, por detrás dos números frios existem pessoas. Há rostos que conhecemos pelo nome e sobrenome. Há famílias, comunidades que trabalham, crianças que sonham, mães que sofrem, pais que anseiam por um futuro, avós que doam sabedoria, excluídos que esperam. Em 12 de julho, dia em que o país festeja a independência, a Igreja nas Filipinas consagrará a nação, como todos os anos o faz desde 2014, ao Imaculado Coração de Maria. O secretário-geral da Conferência Episcopal das Filipinas, Dom Bernardo Pantin, sublinhou como o evento irá adquirir maior relevância por se realizar no dia do feriado nacional. A cerimônia de consagração será realizada na Catedral de Davao às 9h45, horário local, e será conduzida pelo arcebispo Rômulo Valles, presidente do Episcopado Filipino. A seguir às 10 horas, irá seguir a missa em honra ao Imaculado Coração de Maria nas diferentes catedrais e igrejas, conduzida pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora de Fátima em Valenzuela City. Dom Pantin explicou que também será possível fazer uma consagração nas dioceses e paróquias, especialmente para aqueles que não podem acompanhar a consagração nacional. O evento será transmitido ao vivo por rádio, televisão e redes sociais. O Instituto Seráfico de Assis, fundado há 150 anos, é o vencedor da primeira edição do Prêmio Internacional Francisco de Assis e Carlo Acutis por uma economia de fraternidade. O reconhecimento, anunciado em outubro de 2020, por ocasião da beatificação do jovem Carlo Acutis, foi instituído pelo Santuário do Despojamento, da pequena cidade da Úmbria, com o objetivo de promover uma renovação da economia marcada pela fraternidade, a partir da condição e dos interesses dos mais humildes e desfavorecidos. Queremos encorajar processos econômicos fraternos a partir de baixo, explica o bispo de Assis, Dom Domênico Sorrentino, em que pessoas com escassas possibilidades econômicas em qualquer parte do mundo, mas especialmente nas regiões mais pobres, se reúnam em torno de válidas ideias de planejamento, contando, sobretudo, com capital da fraternidade. O Instituto Seráfico encarna esses objetivos. Destinado ao acolhimento de pessoas com deficiências múltiplas graves, é um lugar onde o amor se respira de forma concreta e as tecnologias mais avançadas são colocadas a serviço dos mais desfavorecidos, sublinha o prelado. Não há dúvidas de que, acrescenta, desde suas origens e no seu desenvolvimento, o Instituto tem operado na lógica da economia de fraternidade. Cerimônia de entrega do prêmio terá lugar no sábado, 15 de maio, e será precedida por um momento de reflexão online, que terá início às 16 horas, horário italiano, sobre o tema Uma Economia da Fraternidade no Pós-Pandemia. Entre os participantes, a prefeita de Assis, Stefânia Proietti, irmã Alessandra Smerilli, subsecretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, para o setor da fé e desenvolvimento, e a presidente do Seráfico, Francesca Di Maolo. Cerimônia de entrega do prêmio decorrerá online a partir das 17h30 com o pronunciamento de Dom Domenico Sorrentino e as conclusões da ministra Erika Stefani. No dia seguinte, domingo, 16 de maio, às 11 horas, no Santuário do Despojamento, o cardeal Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, presidirá a Santa Missa. Todos os eventos poderão ser acompanhados ao vivo no site e nos canais sociais da Diocese de Assis e do Santuário do Despojamento.
Passamos à nossa última notícia. Em 2 de outubro próximo terá lugar mais um encontro internacional à economia de Francisco. O evento, em preparação ao encontro agendado para o outono de 2022 em Assis, na presença do Papa Francisco, reúne jovens economistas e empresários de todo o mundo em um compromisso comum de reavivar a economia. 2 anos após a publicação da Carta do Santo Padre, de 1º de maio, e após o evento de novembro de 2020, um novo encontro mundial em um tempo ainda ferido pela emergência global causada pela pandemia da Covid-19. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa deste sábado. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta na segunda-feira, neste mesmo horário, se Deus quiser, para mais um programa em língua portuguesa do Vatican News Rádio Vaticano. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!